Momento Sociedade, com José Luiz Portela.
Portela, bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Tudo bem, Portela? Seguindo aí, como determinado, você aí em casa, tudo tranquilo, e a gente trazendo aqui o conteúdo para o nosso ouvinte. Claro que o assunto também, né, e como tem sido feito nas últimas semanas, gira em torno da pandemia, das consequências em diversas áreas, não só uma questão de crise sanitária mundial, mas os impactos na economia, e especialmente neste momento, que é o tema de hoje do podcast, Portela, a questão das políticas públicas, quer dizer, o que acontece em momentos extremos, não é? Como estamos vivendo hoje no mundo e no Brasil, que papel tem as políticas públicas para lidar com crises?
Exatamente, Roxane. Se o país tem, os estados, os municípios, políticas preparadas para esse processo de crises, etc., você não podia imaginar a crise do coronavírus, né? Ela pegou todo mundo de surpresa. Mas, em geral, você tem que ter pode acontecer coisas como enchentes, etc. Nós chegamos a comentar isso durante o processo, que teve muita chuva em São Paulo e tal. Primeira coisa é que você consiga trabalhar a crise anterior e trazer as melhores experiências, os melhores exemplos, os erros que você fez, que isso vai acontecer com qualquer um e tal. É o que não acontece, em regra, no Brasil. Né? Nunca aconteceu algo como o coronavírus, mas nós já tivemos mobilizações e tal por outros problemas sanitários. Né? Na verdade, nós tivemos uma grande mobilização com o início do século XX e tal, com o problema da gripe espanhola, que matou 35 mil pessoas no Brasil, cerca de 15, 16 mil no Rio de Janeiro. Mesmo que isso estivesse mais distante, nós teríamos que ter políticas e preparação para isso. Porque qual é o grande problema do Brasil? É ter uma linha de imediatismo. Então, primeiro, você tem um desdém pela coisa, você não acredita que aquilo vai suceder. Depois tem medidas muito drásticas, todas ao mesmo tempo, sem coordenação. Uhum. Então, o que nós precisaríamos, a princípio, uma política pública de como funcionar em momentos de crise, seja qual for a crise. Né? É óbvio que você vai ter linhas na área sanitária, na área de transporte e tal, para que a gente não haja sob aquela pressão e tenha aquilo que a gente chama da síndrome do chuveiro elétrico. Você entra, uma hora você vira a torneira para lá, a água cai muito quente, você vira a torneira para lá, a água fica fria, volta, você demora um tempo para se adequar. Essa é a primeira coisa. E a segunda é, logo no início, a princípio, você tomar as medidas preventivas mais rigorosas e durante esse período, em vez de ficar discutindo se deve fazer isso ou aquilo, você traçar um plano de ação para os próximos 2, 3 meses. Isso que é essencial, porque aí você vai fazendo as coisas de uma forma articulada, coordenada, né? E você sabe para onde você está indo, pode fazer pequenas correções aqui ou ali, né, que isso é natural do processo, conforme você vai acompanhando, conforme você vai travando essa luta contra o coronavírus e vai descobrindo alguma coisa que mitigue o problema, né, mas você sabe para onde está indo. O que está acontecendo, a gente sente é o seguinte, é uma ação geral, genérica, não há uma coordenação entre governo federal, estados e municípios, não há uma coordenação na área da saúde, cada um vai fazendo a sua coisa. Esse é o primeiro problema a ser superado.
Você disse, são políticas, você tem que fazer políticas em vários níveis, né? Aqui isso. No Brasil e também com diferentes timings, quer dizer, você tem situações que precisam ser resolvidas imediatamente versus políticas de médio e longo prazo. E a gente tem visto muitos próprios especialistas, Portela, discutindo isso e tendo visões diferentes. Mas parece meio consensual que macropolíticas econômicas, por exemplo, nessa hora não funcionam.
Em primeiro lugar, nesse caso do específico do coronavírus, ele não começou agora em março, final do carnaval. Ele começou na China, final de dezembro, e em janeiro a gente já tinha várias informações, sim, sim, que o problema era grave. o que que nesse momento se fez? Não se acreditou, quer dizer, no fundo as pessoas diziam, isso vai chegar, mas não acreditavam, então houve a política do não pânico. Nesse momento, daria para ter você feito várias, uma ação de planejamento que supriria pelo menos metade dos problemas que nós estamos tendo agora, né? A construção de hospitais, de locais improvisados como hospital, como está acontecendo no Pacaembu, em outros lugares do Brasil. Sim. Tudo isso, se você tivesse previsto isso já a partir de janeiro e tivesse trabalhado fevereiro nisso, mas no fevereiro você vai lembrar que o carnaval aqui foi um carnaval lotado, pessoas e tal, bloco e tal. Os blocos em conjunto.
Naquele normal, momento, né? Não... Como se nada houvesse.
Você não precisa fazer o isolamento no carnaval, mas você já precisaria estar avisando a população disso, estar discutindo isolamento, etc. E ter aplicado isso de uma forma bem rigorosa no início dela, ainda em março, no comecinho de março, para achatar a curva, como todo mundo está falando. Na verdade, você está diminuindo a base de contágio e você teria suprido esses elementos. Respiradores, locais de UTI, locais para pessoas, porque em muitos lugares está se criando o quê? Um hospital para as pessoas que não são contaminadas, estão tratando outras coisas mais leves, precisam estar hospitalizadas, mas não precisam ficar muito tempo, não é uma coisa muito grave, etc. e tal. Então, um hospital, um local à parte para não ter esse convívio que houve em pessoas contaminadas indo para o hospital desesperada, ter uma organização dos locais onde as pessoas poderiam fazer testes, etc., ter comprado testes. Então, eu acho que o fundamental, Roxane, é, primeiro, você tem uma política pública geral para crise, onde você tenha o acompanhamento passo a passo do que você vai fazer na linha do planejamento. Ainda você não sabe se é o coronavírus, é isso ou aquilo. Mas não agir de forma com imediatismo e radicalismo sem saber qual é o passo seguinte. Eu acho que agora que nós estamos encontrando a organização do processo, só que isso tem um custo. E já tem... Porque teve um momento que o Brasil não tinha nenhum contaminado. E teve um momento que demorou, com um certo lapso de tempo, com uma pessoa contaminada. Eu volto a dizer que nós conversamos já. A contaminação no Brasil começou com um senhor que veio da Itália. Quando chegou isso da Itália, estava na cara que ia chegar no Brasil rapidamente. O Brasil recebe, se não me engano, 4 voos diários. Isso chegou por muito tempo sem nenhum controle das pessoas que estavam chegando da Itália. Não houve a proibição desses voos que está havendo agora. Por quê? Porque todo mundo acha que é radical. Então, você é leniente demais no começo. Depois você é radical. Então, as pessoas perdem, inclusive, o sentido do que fazer. Eu acho que é essa a questão principal. Então, o Brasil, na verdade, ele precisa se preparar não só para a questão do coronavírus, que é específica. O Brasil tem
que se preparar... Para momentos de crise, né?
Exatamente. Nós precisamos ter uma política pública de passos para momentos de crise, de maneira que, quando você começa a captá-la no radar, e o coronavírus foi possível isso, porque estava lá na China em janeiro, como falamos, você já inicie esse processo, que você sabe os passos que serão dados, cujo primeiro é você toma uma medida drástica de isolamento e tal, e você passa nesse período a programar os próximos passos, aí com dados que você já tem do resto do mundo, você vai atenuar. Não vai atenuar só a achatar a curva. Você vai fazer com que as pessoas ajam de uma maneira mais racional, mais programada, menos desesperada.
Importante reflexão essa para esse momento de crise e outras crises que certamente virão, né? Os países, o Brasil faz certamente enfrentará.
Faz parte do ciclo humano, né?
Portela, boa semana para você.
Muito obrigado, boa semana para você e para os ouvintes da Rádio USP.
Momento Sociedade, com José Luiz Portela.